Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é João Vitor Maiani e hoje vamos falar sobre o artigo Políticas de Comunicação e de Cultura Acessíveis à Sociedade, o projeto EPCC, da autora Eula Dantas Taveira Cabral. Eula Dantas Taveira Cabral é professora do programa de pós-graduação em Memória e Acervos, trabalha com investigações científicas e projetos no setor de pesquisa em políticas culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, tem pós-doutorado em comunicação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é doutora e mestre em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo. É líder do grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, que é registrado no CNPq e chancelado pela Fundação Casa de Rui Barbosa. Políticas de Comunicação de Cultura Acessíveis à Sociedade, o projeto EPCC, é um dos capítulos do e-book Desafios das Políticas de Comunicação, publicado em 2019 pela ULEPIC Brasil. Vamos conhecer o texto. Eula Cabral começa falando sobre o projeto Concentração Midiática diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural, análise das estratégias dos grandes conglomerados. Ele é desenvolvido pelos membros do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, nos programas de pesquisa da instituição e no programa de pós-graduação em Memória e Acervos, a partir do setor de pesquisa em políticas culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, tendo como base teórica a economia política da comunicação e da cultura. Conforme registrado na página 164, o projeto vem realizando várias ações junto à sociedade brasileira, levando-se em consideração três estratégias de atuação: 1. Investigação científica e análise do cenário midiático brasileiro. 2. Realização de eventos que aproximam pesquisadores e ativistas para o debate e busca de alternativas para a democratização da mídia e da área cultural. 3. Divulgação científica através do site EPCC. É importante relembrar, ouvinte, que atualmente tem-se também nosso canal de podcast, os repositórios digitais culturais e atuação nas redes sociais. No início do artigo, a autora Eula Cabral começa analisando o cenário brasileiro, destacando o Brasil como um dos principais países da América Latina e da economia mundial, ocupando o quinto lugar entre os mais populosos do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes. É dividido em cinco regiões, com 26 estados, um distrito federal e 5.570 municípios com culturas diversificadas. Eula Cabral chama atenção para a legislação brasileira, que separa radiodifusão, rádio e televisão, das comunicações, tendo legislações diferentes. De acordo com a autora, a radiodifusão pauta-se em um modelo de exploração de emissoras de rádio e TV por grupos privados brasileiros comandados por políticos, famílias e igrejas. As leis e decretos não são cumpridos, resultando em falta de diversidade e de pluralidade do conteúdo exibido no país. Além disso, como verificou Eula Cabral, os grupos de mídia exercem influência determinante na elaboração de políticas em suas áreas de atuação. Os cinco conglomerados nacionais brasileiros privados de radiodifusão estão em mais de 90% dos 5.570 municípios. Em 2019, como registrado no capítulo, em primeiro lugar, a Rede Globo aparece estando em 98,33%, ou seja, 5.477 cidades brasileiras. Em segundo lugar, aparece o SBT com 88,11% em 4.908 municípios. E 96,72% de domicílios com televisão. Em terceiro lugar vem a Record, com 78,17%, ou 4.354 municípios, atingindo 93,85% dos domicílios com TV. Em quarto lugar, a Bandeirante com 63,93%, em 3.561 municípios e 89,97% dos domicílios com televisão. E em quinto lugar, conforme mostra a pesquisa do Mídia Dados 2018, aparece a Rede TV com 56,7%, atingindo 3.158 municípios e 78,30% de domicílios com televisão. Essas informações estão registradas na página 166. De acordo com Eulo Cabral, a concentração da mídia nas mãos de poucos conglomerados no Brasil é considerada ilegal, mas acontece no país porque os dispositivos legais não são respeitados, não se cumprem prazos e também não existem restrições para a formação de redes nacionais e regionais de televisão, por exemplo. Esses descumprimentos, conforme destaca a autora, podem ser vistos principalmente no capítulo 5 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. No setor de telecomunicações, Eulo Cabral chama atenção para o fato que todos os proprietários são estrangeiros e atingem quase 100% do território nacional, com telefonia, internet e TV por assinatura. São eles a Vivo, Oi, Claro, TIM, Nextel e Sky, o que acaba prejudicando e muito o que será divulgado em nosso país. Ouvinte, será que esses grupos estrangeiros estão levando em conta toda a extensão do nosso território e nos dando um conteúdo adequado de acordo com nossas relações culturais? Como observou Elo Cabral nesse capítulo, o grande temor é que a cultura e os interesses dos países desenvolvidos sejam postos em evidência e a cultura local seja deixada de lado. Políticas de comunicação de cultura acessíveis à sociedade, o projeto EPCC, mostra ainda como os empresários ignoram a legislação brasileira e os acordos internacionais, assunto que daremos um foco especial agora. No capítulo, Eulo Cabral chama atenção para a Convenção sobre a Proteção e Promoção de Diversidade das Expressões Culturais da Unesco. Ela foi celebrada em Paris em 20 de outubro de 2005 e ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 485 de 2006, que destaca que a diversidade cultural refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão. Ela se manifesta também através dos diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados. Rege que, no âmbito nacional, deve-se adotar medidas objetificando promover a diversidade da mídia, inclusive mediante serviços públicos de radiodifusão. Além disso, conforme podemos verificar no capítulo, os empresários da mídia ignoram também o capítulo 5 da Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 221 registra que a produção e programação das emissoras de rádio e de televisão devem ter como princípios, abre aspas, inciso 1, preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, inciso 2, promover a cultura nacional e regional e estimular a produção independente que o objetivo e sua divulgação. Inciso 3. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei. Inciso 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Fecha aspas. Isso nós podemos encontrar na página 168 do capítulo. Para ajudar na análise do cenário brasileiro, Eulo Cabral explica sobre a importância de se trabalhar com a base teórica e a economia política da comunicação e da cultura. De acordo com a autora, abre aspas, tanto a cultura quanto a comunicação são duas áreas muito delicadas na América Latina, pois além de registrarem a memória e contarem a história das pessoas, suas vidas e seu habitat, são usadas como armas ideológicas por políticos, famílias, empresas e grupos religiosos que tentam impor controle informacional, comunicacional e cultural à população. Fecha aspas. Eula Cabral explica que Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, é fundamental para análise e compreensão do que vem acontecendo nos mercados midiático e cultural brasileiro, além de levar a compreender o jogo empreendido pelos autores sociais e a atuação da sociedade civil, fornecendo subsídios mais estruturados para uma melhor compreensão das reais capacidades da sociedade de poder dar as cartas e fazer valer as suas necessidades, afirmando a comunicação e a cultura como direitos humanos em prol do interesse público. Como o Brasil é multicultural, Iola Cabral relembra que o conceito de cultura leva em consideração os estudos de Michel de Certeau. Abre aspas. Cultura é um conjunto de valores que devem ser defendidos ou ideias que devem ser promovidas. Fecha aspas. No caso, em relação ao país, Eula Cabral enfatiza que os empresários acabam ignorando os artigos 215 e 216 da Constituição Federal Brasileira de 88, uma vez que ignoram a diversidade cultural brasileira. Algo que o governo também o faz, pois, conforme registra a legislação, o Estado deveria garantir a todos os brasileiros o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais. Mas o que fazer diante desse panorama? De acordo com Iola Cabral, abre aspas, o objetivo geral do projeto de pesquisa é analisar a concentração da mídia no Brasil e a importância da comunicação e da cultura como direitos humanos, verificando as estratégias dos conglomerados, o papel do governo e demandas das organizações sociais que defendem a democratização da comunicação e a diversidade cultural. Fecha aspas. Isso está registrado na página 171 do capítulo. A metodologia do projeto, concentração midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural, análise das estratégias dos grandes conglomerados, é baseada nos métodos qualitativo e quantitativo, através de estudos de caso, pesquisa exploratória e descritiva de caráter multimetodológico, utilizando-se as seguintes técnicas. Pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas semi-estruturadas e o site EPCC. Ouvinte, como explica a autora Eula Cabral, para entender o cenário atual, verificando como a concentração midiática interfere no cotidiano do brasileiro e evita que a democratização da comunicação e da cultura e a diversidade cultural se tornem reais, é preciso estudar mais e se trabalhar em prol do direito e da democratização da comunicação, da cultura e da informação. Afinal, como registrado no artigo de Venício Lima, que é citado por Eula Cabral, abre aspas, a democracia brasileira será a grande vencedora quando o debate sobre as concessões de rádio e TV conseguir romper o bloqueio da grande mídia e alcançar a maioria da população. Fecha aspas. A democratização da comunicação, assim como da área cultural, de acordo com Adilson Cabral Filho e Eula Cabral, 2005, abre aspas, é uma histórica bandeira de luta dos movimentos sociais no Brasil. Fecha aspas. A luta pela democratização da comunicação e da cultura no Brasil leva em consideração garantir políticas públicas e condições de vida digna a todos os brasileiros. Para Murilo César Ramos, que também é citado por Eula Cabral, essa luta deve ser oriunda da mobilização de uma, abre aspas, opinião pública dotada do poder de tomar decisões e dar consequências a essas decisões, a partir, por exemplo, de conselhos populares e organizações produtivas em que predominem a propriedade cooperativa ou outras formas de autogestão. Fecha aspas. Ouvinte, vale a pena ler esse capítulo, você vai entender muita coisa. Esse capítulo apresentou o projeto Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, a partir da pesquisa Concentração Midiática diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural, análise das estratégias dos grandes conglomerados. Ele mostra critérios do porquê desses projetos serem fundamentais para as temáticas democratização da informação, da comunicação e da cultura. explicitou como o cenário está formado e por que chegou nesse nível insustentável, onde os conglomerados de radiodifusão e de telecomunicações fazem o que querem, movidos pelo capitalismo e pelo que o mercado global impõe. Como você percebeu, um grande empecilho referente à democratização da comunicação e da cultura, da diversidade cultural e da informação, é a prática de manipular e influenciar informações e opiniões. A partir do projeto Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, podemos vislumbrar soluções para a sociedade se libertar e buscar conhecer tudo aquilo que é vendido pelas grandes mídias. De acordo com Denis de Moraes, que é citado por Eola Cabral, neste artigo, abre aspas, a opinião pública é induzida ao convencimento de que só tem relevância social aquilo que se expõe em telas e monitores, e o que se manifesta à margem da grande mídia parece condenado ao esquecimento ou a uma repercussão de baixa densidade. Fecha aspas. Ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast Economia Política, Comunicação, Cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site EPCC, curta nossa página no Facebook Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram epcc.brasil e veja os nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube EPCC Brasil. Obrigado por sua audiência e até a próxima.